Olá, eu sou o Luan Goulart. Hoje é dia 4 de julho. Dentre as responsabilidades do Ministério Público elencadas no artigo 127 da Constituição Federal de 1988 estão a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos direitos individuais indisponíveis. Temos, portanto, o Ministério Público como instituição permanente, independente e essencial à função jurisdicional do Estado. Por esta razão, hoje falaremos sobre a atuação do Ministério Público em assuntos da diversidade sexual e de gênero. Para isso, eu convidei a doutora Fabiola Sucasas, que é promotora de justiça do Ministério Público daqui de São Paulo. Ela atua no Núcleo de Inclusão Social e no Centro de Apoio Civil e de Tutela Coletiva.
Olá, Luan Goulart. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente este convite da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo para participar desse podcast, né, e ter a oportunidade de falar sobre a atuação do Ministério Público de São Paulo em relação ao tema da diversidade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fabiola Sucasas Negrão Covas, eu sou promotora de justiça há 23 anos, sou titular da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo, na capital, no Núcleo Central, mas atualmente eu estou em um cargo de assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça e na coordenação do Núcleo de Inclusão Social, Direitos Humanos, do Centro de Apoio Civil e Tutela Coletiva do Ministério Público. Grande, né? É quando eu falo isso, gente, as pessoas falam, gente, mas me dá um resumo disso. Bom, eu quero dizer também que eu sou mestranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Sou também diretora do Ministério Público Democrático. Mas eu acho legal dizer também que eu sou coautora do projeto Vozes pela Igualdade de Gênero, que é uma parceria entre o Ministério Público de São Paulo e a Secretaria Estadual de Educação, que foi premiado na categoria Educação do 18º Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade, conferido pela Associação da Parada LGBT. Bom, você falou muito bem ao lembrar das funções do Ministério Público que estão previstas na Constituição Federal. O Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Eu gosto de lembrar Hugo Nigro Mazzilli, um dos maiores juristas brasileiros, ele foi procurador de justiça e compôs o Ministério Público de São Paulo, ele teve uma carreira brilhante na instituição e grande também conhecedor do MP. Ele disse o seguinte: o Ministério Público é hoje um órgão que tem uma parcela direta da soberania do Estado. É um agente político encarregado de defender os mais elevados valores sociais e não apenas perante o Poder Judiciário. Sua atuação ultrapassa a atuação meramente processual. E o Hugo traz aqui diversas reflexões sobre o papel do Ministério Público e sobre como ele pode atuar. Mas eu acho interessante fazer uma breve reflexão da roupagem do Ministério Público a partir desta Constituição Federal, né? Uma Constituição chamada de Constituição Cidadã, que foi promulgada com intensa participação popular após o fim do regime militar, que instituiu mecanismos de liberdades, de garantia de liberdades, né, de contenção do Estado. Ela é uma Constituição que tem o escopo de alcançar a plena realização de cada ser humano segundo o postulado da dignidade da pessoa humana. E ela é considerada um marco ao prever logo no seu artigo 1º que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E também ao prever em seu artigo 3º que dentre os objetivos fundamentais dessa república estão de construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, o Estado ele tem a obrigação de respeitar, de proteger e cumprir os direitos humanos de todas as pessoas sob a sua jurisdição, incluindo as pessoas LGBTQI+. Né? Nós temos que lembrar que a aplicação também do direito internacional dos direitos humanos é regida por princípios fundamentais, como universalidade, igualdade, a própria não discriminação. Né? Todos os seres humanos, independentemente da sua orientação e identidade de gênero, tem direito à proteção do direito internacional dos direitos humanos em relação ao direito à vida, à segurança pessoal, à privacidade, o direito de não ser submetido à tortura, maus tratos, direito de não ser discriminado, direito de não sofrer detenção arbitrária, tem direito à liberdade de expressão, direito de associação, direito de reunião, todos os outros direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. A nossa Constituição fala, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso é um dos primados dos direitos humanos e uma garantia de direitos individuais. E a nossa Constituição também garante a punição de qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, além também de dispor que cabe ao Estado assegurar instrumentos adequados para a proteção de toda e qualquer forma de tratamento desumano ou degradante contra quaisquer pessoas, seja praticado por órgãos públicos, seja por outras pessoas. Então, para o alcance desses valorosos e grandiosos objetivos, ao Ministério Público foi garantido um status de uma instituição autônoma, independente, que desempenha essa função essencial à administração da justiça, que é incumbido de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais, individuais e indisponíveis. E, claro, as demandas que envolvem as questões da diversidade estão neste contexto e o MP deve zelar pelo respeito às diferenças, pelo reconhecimento, promoção e defesa dos direitos da população LGBTQI+, com vistas ao zelo da dignidade da pessoa humana, independentemente, repito, da sua orientação sexual e identidade de gênero, colocando esta população a salvo de qualquer preconceito ou discriminação.
Minha pergunta inicial é: como se dá o acompanhamento e qual o posicionamento do Ministério Público sobre políticas públicas voltadas à população LGBTI+?
Bom, Lua, para responder à sua pergunta sobre o que o Ministério Público tem feito em relação à diversidade, eu quero explicar um pouco sobre o lugar de onde eu falo da instituição. Bom, no Centro de Apoio Cível de Tutela Coletiva, que é um órgão que compõe a Procuradoria-Geral de Justiça, há diversos núcleos, como o da Infância e Juventude, da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, da Pessoa Idosa, Consumidor, dentre outros. E o núcleo da Inclusão Social é um deles, é o núcleo que eu coordeno, e ele está em um universo relacionado ao direito antidiscriminatório. Está perante a tarefa de atentar ao enfrentamento das violações ou riscos iminentes a direitos fundamentais ou básicos sociais produzidos por práticas discriminatórias que atinjam o interesse público relevante. E a sua tarefa não é dirigida ao exercício da atividade fim. Esse exercício da atividade fim é aquele mais conhecido de todos, aquele da atuação processual propriamente dita. Mas o núcleo tem a tarefa do que chamamos de atividade meio, que é a tarefa de, como órgão auxiliar da atividade funcional do Ministério Público, exercer atividades indutoras da política institucional, em especial a atribuição de estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução, que são esses da atividade fim, que atuem na mesma área de atividade, ou seja, na inclusão social, e que tenham atribuições comuns. No que diz respeito às populações LGBTQI+, que estão no universo dentre as que sofrem as violações ou riscos iminentes em seus direitos fundamentais, está aí a nossa tarefa, enquanto núcleo, dentro de uma atuação político-institucional, em zelar para evitar ou reduzir essas situações, contribuindo na interlocução não só da política externa, mas interna também. Então, existem dois pilares aí, que está dentro da política externa e interna também. Então, é daí que eu vou comentar um pouco, vou falar um pouco sobre o que nós temos feito neste período de pandemia. Então, desse lugar, eu vou pontuar algumas ações que a Procuradoria tem entabulado nesta perspectiva sobre a indução das políticas. Então, eu quero lembrar do Vozes pela Igualdade de Gênero, que contou com o reconhecimento do 18º Prêmio LGBTQI+, em 2018, através do qual estivemos em escolas públicas do Estado de São Paulo para abordar o tema hashtag Respeita as Diferenças, através do qual discutimos também direitos sobre o prisma da diversidade. Esse concurso ele usa um tema para despertar a composição de canções por parte dos estudantes. Essas canções depois são selecionadas e submetidas a uma votação popular. E naquele ano, o concurso mobilizou, além de membros e servidores do MP, profissionais da Secretaria de Educação, professores articulados, alunos dos grêmios estudantis e centenas de estudantes das escolas estaduais paulistas das 91 diretorias de ensino. Foram 1.400 estudantes diretamente envolvidos na criação das 254 músicas e produção também dos vídeos que foram apresentados às diretorias de ensino. Foram introduzidos, inseridos 368 ações conduzidas nas diretorias de ensino e nas escolas. E o concurso contou com a expressiva participação popular. As músicas finalistas, elas tiveram quase 170 mil votos. E culminou na escolha da canção vencedora, Amar Sem Olhar a Quem, de autoria do aluno Elian Flores, de Fernandópolis. Bom, além do Vozes, né, antes mesmo da decisão do STF nos autos da ADIM 4275/DF, Distrito Federal, nós disponibilizamos também um roteiro voltado à atuação de todos os promotores a respeito da transexualidade e a retificação do registro para mudança de nome. E esse texto também contém uma breve análise da aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres trans. Também o MP editou o Ato do Nome Social de Travestis e Transsexuais no âmbito das suas dependências, eventos, concursos, etc. Esse ato foi regulamentado e ele ensejou uma campanha intitulada No MPSP se respeita o nome social. Essa campanha é composta por vídeos, cartazes e materiais de divulgação contemplando as mídias internas tradicionais de divulgação e também as redes sociais. Nós temos os vídeos no YouTube, está dentro do canal do MP. Inclusive, cartazes foram distribuídos em todas as comarcas e dependências do Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público também criou um grupo de trabalho para elaborar diretrizes de atuação de promotores de justiça em relação a atos de discriminação em razão da orientação sexual ou identidade de gênero. Através, deste grupo, além de editar as diretrizes que foram editadas, também realizou seminários e produção e a realização do que a gente chama de um compilado da causa sobre a causa da diversidade. É uma espécie de cartilha, uma cartilha que se chama, ela está inclusive disponível no, na página do MP, que se chama Direito e Diversidade. Ela contempla diversos artigos que versam sobre questões relacionadas às populações LGBTQI+, como, por exemplo, a abordagem de gênero nas escolas, o atual cenário dos registros civis das pessoas trans, o uso do nome social, temas relacionados à infância e diversidade, casamento homoafetivo, questões de saúde LGBTQI+, a aplicação da Lei Maria da Penha a mulheres trans, a abrangência da Lei do Feminicídio a mulheres trans, e a diversas legislações existentes relacionadas sobre a temática e as principais reivindicações dos grupos LGBTQI+, que foram pautados na Terceira Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais em 2016. Essa cartilha, ela está em vias de atualização, mas vale a pena acessar o nosso site. Nós também incluímos no material do projeto Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família. Esse projeto recebeu, além da menção honrosa do Inovar em 2016, o selo, no ano passado, das melhores práticas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E nós incluímos neste material do projeto o tema referente à violência contra as mulheres lésbicas, travestis e transgênero. Também participamos de diversos seminários de formação de profissionais sobre o tema. Fizemos rodas de conversa também referentes ao tema, inclusive uma delas chamada Meu Lugar de Fala LGBTQI+, teve por foco a sensibilização no âmbito interno do Ministério Público sobre estigmas e violências da população LGBTQI+. Contou inclusive com a presença do Mães pela Diversidade. O MP também tem pautado temas relacionados à diversidade no boletim mensal do Centro de Apoio, que é um boletim voltado para todos os promotores de justiça do Estado de São Paulo. E nessa época de pandemia, é preciso dizer também que dentro do gabinete de crise da Covid-19, que foi instituído pela Procuradoria-Geral de Justiça, visando uma espécie de uniformização de atuação do Ministério Público, e dentro da coordenação do Comitê Temático de Inclusão Social, eu sou a coordenadora desse comitê, nós elaboramos enunciados referentes a pautas identitárias, dentre elas, pautas relacionadas às populações LGBTQI+. Então, obviamente, eu não vou aqui falar todos esses enunciados, mas eu gostaria de citar pelo menos dois. Um deles diz respeito à necessidade de que as decisões e ações adotadas para o enfrentamento dos impactos da pandemia da Covid-19 na rede de saúde e assistência social, que elas se pautem pelo enfoque de gênero, raça e classe e nas suas interseccionalidades, além do princípio da não discriminação, atentando-se às desigualdades históricas e sociais que acometem as pessoas inseridas nesses marcadores. Outro também diz respeito à atenção para os cuidados em saúde mental em relação aos impactos decorrentes das medidas de distanciamento social ampliado durante a pandemia, devendo levar em consideração a realidade das vulnerabilidades das populações LGBTQI+, e de saúde, né, em razão das possíveis trajetórias de vida marcadas por discriminação, estigmatização, violência, exclusão social, tentativas de suicídio, dentre outras, pautando-se pelo atendimento humanizado e acolhedor. Recentemente, também foi publicado o aviso 206/20 da Procuradoria-Geral de Justiça, através do qual orienta que promotores evitem qualquer instrumento de consenso, como transação penal, acordo de não persecução penal e suspensão condicional do processo nos procedimentos investigatórios e processos criminais envolvendo crimes de racismo, compreendidos aqueles tipificados na Lei 7.716/89 e também no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, por se entender que é uma medida desproporcional e incompatível com essas infrações, que são violadoras, né, condutas violadoras de valores sociais. E dentre os fundamentos desse aviso, encontra-se menção à ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, STF, e também do mandado de injunção número 4733, que culminou no reconhecimento de que atos decorrentes de LGBTfobia estão compreendidos na Lei 7.716/89. E, por fim, anunciamos também a formalização de assinatura por parte do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Sarrubo, de documento de reassunção de compromisso institucional em defesa dos direitos humanos das populações LGBTQI+, através do qual, além de reforçar o que a nossa Constituição já prevê como de incumbência ao Ministério Público, a adoção de ações afirmativas, como o anúncio da intenção da criação de um canal de denúncias de violações a direitos humanos, a promoção de campanhas institucionais, além de outras medidas, a realização de um trabalho educativo no que diz respeito à diversidade, para expandir o conhecimento, a divulgação e a sensibilização da causa LGBTQI+. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, a nossa intenção é aprofundar cada vez mais esse trabalho e, de fato, né, cumprir aquilo que, não só cumprir aquilo que a nossa Constituição manda, mas estarmos aí diante de uma causa que é uma causa de direitos humanos e que, de fato, para que mudemos a nossa sociedade, devemos aí estabelecer passos de reafirmação de direitos.
Sabemos que muitas vezes adultos preconceituosos e agressores não tiveram temas como combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e combate às violências contra pessoas LGBTI+. Desta forma, como tem sido a evolução da capacitação de educadores no Estado de São Paulo desde o início da vigência da Lei 12.284 de 2006?
Muito bem lembrado, Luan. A Lei Estadual número 12.284 de 2006 é aquela que autoriza o Poder Executivo do Estado de São Paulo a estabelecer como conteúdo obrigatório no ensino fundamental e médio a crítica da violência doméstica e da discriminação de raça, gênero, orientação sexual, origem ou etnia. Interessante que a lei fala que a abordagem crítica da violência doméstica deverá tratar prioritariamente a que atinge mulheres, crianças e adolescentes e que referidos temas sejam inseridos de forma transversal nos currículos escolares, abrangendo todas as disciplinas e áreas do conhecimento. Veja, essa lei não é a única. Vamos lembrar que ela é uma lei que veio, inclusive, antes da Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha prevê que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, Estados e Distrito Federal e municípios, e também de ações não governamentais, tendo por diretrizes, como por exemplo, a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, bem como o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, eu vou repetir, de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia, e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso é o que está previsto na lei, nos seus incisos 8º e 9º do artigo 8º. Temos também, além dela, a lei estadual que institui a campanha estadual da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, que é comemorada todos os meses de março nas escolas públicas também, mas não só nas públicas, nas privadas também. Isso sem falar das convenções internacionais, né? A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, os princípios de Georgia Carta, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639/03, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, dentre outras. E não podia ser diferente, porque o Brasil encontra-se no quinto lugar do ranking mundial que mais mata as mulheres e negras. Nós temos aí um quadro de racismo estrutural e institucional que tem sido, inclusive, escancarado, vamos dizer assim, pela pandemia. Temos aí um quadro de abusos sexuais contra mulheres que acontecem a cada minuto. Temos aí estudos que apontam para a probabilidade de um homossexual cometer suicídio ser 5 vezes maior do que um homem hétero. Temos outro dado de que o Brasil lidera o ranking mundial de violência contra transgêneros e essas mortes são mais frequentes entre travestis e mulheres transexuais negras. Sabe-se também que a trajetória de vida das mulheres e principalmente das pessoas trans são marcadas por vulnerabilidades em relação às pessoas trans, que as levam ao abandono escolar precoce, ao rompimento abrupto com a família de origem, à exclusão do mercado formal de trabalho, inclusive à eventual situação de rua, dentre muitas outras. E eu queria lembrar e fazer essa seguinte reflexão, né, que se em 2011 o STF reconheceu que a união de pessoas do mesmo sexo é família, se em 2015 reconheceu o direito de casal homoafetivo adotar filhos, se em 2019 precisou se manifestar para aplacar uma omissão legislativa reconhecendo que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada crime, mesmo se em 2020 liberou a doação de sangue para homossexuais, nós sabemos, dentre outras decisões, né, que isso significa que há muito por trás, né, há muitos discursos mascarados pelo ódio, um ódio banalizado que está por trás, que operaram, na nossa sociedade brasileira e que têm operado no nosso dia a dia, né? E esses discursos excluem as tais populações, né? Excluem as populações LGBTQI+, violenta tais populações, violenta as mulheres também, porque as mulheres estão dentro desse cenário em que o gênero faz a diferença, a construção social de gênero faz a diferença, E certamente a escola tem ou teve um papel para esse cenário, né? Nós não podemos dizer que esses discursos estão longe do ambiente escolar. A escola figura um lugar de discriminação, um lugar que ensina a discriminação, ensina pelas suas práticas, pela sua vivência. Mas essa mesma escola também se afigura um lugar onde se aprende, onde se deve aprender sobre dignidade, sobre respeito, sobre o que é estigma, sobre o que é preconceito. E quando falta esse conhecimento, pelo que parece, é o retrato de uma sociedade que aponta a esse nível de discriminação, de preconceito, de violência. Não poderia haver um outro cenário que não fosse esse, e que tem comprometido a vida de muita gente. Veja, nós falamos de iniciativas legislativas que querem proibir a abordagem de gênero nas escolas, mas a omissão em tratar desses temas também pode ser considerada uma violação a direitos humanos, a violação a direito a uma educação plural, a uma educação digna, né? Não à toa, o próprio Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o número 5, define como meta a de alcançar a igualdade de gênero, a de empoderar todas as mulheres e meninas. E tem como subitens acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte, eliminar as formas de violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas. Mas eu queria trazer aqui também, Luan, que é importante lembrar que a educação não está somente na escola, né? Além dos primados da dignidade da pessoa humana e dos objetivos da nossa república, que repudia qualquer forma de discriminação, etc., a nossa Constituição prevê, lá no seu artigo 227, que é dever não só do Estado, mas também da família e da sociedade, e aqui a gente tem que lembrar também o papel das igrejas nesse sentido, de assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, veja, prioridade, o direito à educação, o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, e também de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, nós não estamos falando apenas de uma obrigação que se concentra no âmbito escolar. Claro que você trouxe essa legislação, e eu aqui lembro de muitas outras. E claro, o Ministério Público tem a incumbência de zelar por essas legislações. O Ministério Público tem trabalhado fortemente envolvendo a educação nesse sentido, não só somente pelo Vozes pela Igualdade de Gênero, mas também por sua atuação no que diz respeito ao enfrentamento da violência doméstica familiar contra a mulher, né? Não somente na escola, mas também fora dela, né? Existe uma grande necessidade, uma conscientização pública a respeito disso, do envolvimento de todas, todos e todes nesse cenário, do enfrentamento, quando nós falamos racismo institucional, que é aquilo que envolve as respostas das instituições a essas discriminações, e na construção de uma sociedade que prime por essa dignidade. Então, aqui a reflexão que eu quero colocar é que não basta que nós tenhamos muitas leis, é preciso que essas leis de fato sejam efetivas, mas para que elas sejam efetivas, que nós, todos nós, precisamos fazer a nossa parte.
No Brasil, diversas foram as ADINs e ADPFs com decisões que revogaram leis que impediam o debate sobre orientação sexual e identidade de gênero de maneira multidisciplinar no currículo escolar, sob justificativa de ameaça moral a valores familiares tradicionais. Muitas casas legislativas acabam aprovando ou acabavam aprovando leis que, em matéria de constitucionalidade, são uma afronta a direitos e garantias fundamentais. Então eu pergunto, qual o parecer do MP sobre esses casos?
Bom, a respeito da abordagem de gênero nas escolas e essas iniciativas de apagamento desta temática no ambiente escolar, isso é altamente discriminatório, né? O Ministério Público se posiciona contrariamente a essas iniciativas. Inclusive, a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público, nos últimos 2 anos, tem ingressado com ações diretas de inconstitucionalidade, não só em relação a essas demandas que querem proibir a abordagem de gênero nas escolas, mas também a respeito daquelas que querem proibir o uso do banheiro por parte de pessoas transgênero. Nós, do Centro de Apoio Cível e Tutela Coletiva, naquele compilado que eu mencionei, também escrevemos, fizemos um artigo a respeito disso, a respeito da proibição da abordagem de gênero nas escolas. Trouxemos aí uma série de exemplos, né, dessas ações que tramitam ainda no Supremo Tribunal Federal e uma delas foi recentemente julgada, tratando aí como iniciativas de lei amplamente discriminatórias e violadoras a direitos humanos. Eu queria lembrar que, obviamente, é preciso trazer à tona a importância, né, de que a abordagem de gênero das escolas, ela não só deve ser permitida, como obrigatória. O ambiente escolar, ele é um ambiente de construção, né, de cidadania, né, um ambiente de aprendizado. E esse ambiente não pode ser discriminatório. Inclusive, dentre os nossos argumentos nesses textos que mencionamos, lembramos de Luiz Alberto Davi Araújo, que aponta sobre a importância do convívio com a diversidade, né? Que ele diz o seguinte, que convívio com a diversidade não é só o direito da minoria ou do grupo vulnerável. O direito à diversidade é o direito da maioria, direito de nossos filhos de terem uma escola mais plural, onde o ensino possa fluir um décimo mais devagar, porque um colega tem dificuldade. Ele não foi deixado para trás, ele foi acolhido pelo grupo. Veja a importância dessa reflexão. Ele traz aí uma reflexão não só sobre o ponto de vista, né, da importância da diversidade em termos de inclusão, mas também de acolhimento, dessa escola inclusiva, dessa escola que olha diferente, que permite que todos convivam bem, né? Para além do conhecimento, a importância dessa convivência, de forma a que a educação seja um impulsionamento do desenvolvimento da pessoa humana no âmbito da construção e da reafirmação da dignidade. Vamos lembrar que a própria Lei Maria da Penha obriga a inclusão de gênero, né, atrelada às interseccionalidades de raça, etnia, dentro do âmbito escolar. Ou seja, nós estamos falando aí de uma obrigatoriedade já prevista, além do que a nossa própria Constituição proíbe qualquer discriminação. Então, nosso parecer é de que o STF, no seu julgamento, ele veio aí a reafirmar todos os primados da Constituição na obediência e na observância da dignidade da pessoa humana, e o Ministério Público de São Paulo não poderia também deixar de ter outra posição senão essa.
Como não poderia ser diferente, eu tenho que te perguntar, Fabiola, de onde você tira força, inspiração, propósito para continuar atuando nessas causas de inclusão da diversidade sexual e de gênero?
Ai, Luan, adorei a sua pergunta, né? De onde eu tiro forças? Bom, eu queria comentar que no evento que anunciou a assinatura da reafirmação dos compromissos, né, e de posturas do Ministério Público em prol dos direitos humanos das pessoas LGBTQI+, eu cheguei a mencionar 2 casos, né? Eu mencionei um que do ano de 2002, sobre Karen Atala Rifo, mãe de 3 crianças que perdeu a guarda dos filhos em uma ação judicial movida por seu ex-marido que descobriu após o divórcio que ela se relacionava com uma mulher e ele dizia que a orientação sexual dela afetaria o desenvolvimento das infantes. Esse caso aconteceu no Chile e foi submetido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2004. 8 anos depois, ele foi julgado pela corte e foi o primeiro caso de julgamento sobre a violência de gênero contra a comunidade LGBTQI+, no sistema interamericano. E eu também mencionei um caso. Na verdade, não é um caso de 2019. Eu falei 2019, mas foi um relato de uma entrevistada num artigo que eu escrevi dentro de uma pesquisa da disciplina do mestrado sobre a história de Tatiane. Tatiane, a minha pesquisa dizia respeito à prostituição trans e a Tatiane foi uma das entrevistadas. E a história dela, de trajeto dela, trajeto de vida, uma história muito difícil. Ela dizia que no trajeto diário dela entre a sua casa e sua escola, ela era apedrejada, diziam que ela era um bicho, que ela era um demônio, que a família dela não aceitava que ela se vestisse com roupas femininas. Ela disse que aos 15 anos ela começou a se prostituir, tentaram curar a sua, né, curar entre aspas, né? A sua transexualidade ao internar em uma clínica. E ela chegou a viver nas ruas, a consumir crack. E ela falou a seguinte frase. Ela disse o seguinte: a sociedade sambou legal na minha cabeça, porque realmente eu estava assim, com os holofotes do sol todo santo dia. E eu protagonizando a preta, a travesti, usuária de crack, noia, louca, doida, que a sociedade adora ver. Então, quando você me pergunta isso, da onde eu tiro forças a partir da indignação, da intensidade, da crueldade que leva à discriminação contra as pessoas, de acordo com a sua orientação ou identidade de gênero, né? Uma realidade que coloca o Brasil, dentre aí. Num ranking aí, que é o primeiro que mais mata pessoas LGBTQI+ no mundo, nós temos aí uma realidade que as pessoas LGBTQI+ têm uma expectativa de vida menor, que existe um alto índice de adoecimento, né? Alto índice de suicídio, atos de selvageria que acometem essas pessoas quando elas são atingidas não só pela homofobia, pela LGBTfobia, como também quando são, de fato, violentadas no âmbito dos crimes dos quais elas são vítimas. Então, não tem como não se indignar. Nós não podemos admitir nenhuma violência, muito menos algo que é construído diante de uma sociedade que pensa que o normal é ser heterossexual, quando nós devemos pensar que o normal é sermos pessoas humanas e ponto. É esse o padrão, não é? Na verdade, essas relações de poder, né, que são pautadas a partir da heterossexualidade, da branquitude. Nós temos visto que esse modelo é um modelo de muito sofrimento, de muito adoecimento, de muitas mortes, e que nós precisamos lutar contra esse modelo. Ou seja, a minha força de vontade vem dessa indignação, mas não só de uma indignação a partir da obrigação que eu tenho como promotora de justiça, mas da indignação que eu tenho como pessoa humana. É isso.
Infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, Fabiola, em nome da doutora Marina Ganzaroli, que é a presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB daqui de São Paulo, eu a agradeço. Eu agradeço também pelo tempo que você disponibilizou para responder às nossas perguntas. Porque a pandemia está acontecendo, mas a gente não parou de trabalhar, né? E também aproveito para dizer que você é uma inspiração a mim e a tantas outras pessoas. Então, muitíssimo obrigado mesmo. Está convidadíssima para outros episódios. E é isso, a gente acaba aqui.
Ai, que pena que acabou, né, Luan? Mas eu queria agradecer imensamente, agradecer a Marina Ganzaroli, que é uma pessoa maravilhosa, admirável, sempre contribuiu na construção desse Ministério Público, que reassume esses compromissos pela diversidade. Colocar aqui o meu enorme respeito a todas, todos e todes desta comissão e advogados, advogadas, advogados da OAB de São Paulo. Também faço parte desse quadro, né? E dizer assim, e pedir, né, a que estejamos juntos e juntas nessa, que possamos construir cada vez mais esse país no âmbito da sua dignidade, no âmbito daquilo que representa, né, a nossa tarefa e a nossa vontade de viver livre de qualquer violência, de vivermos felizes, né? A felicidade é um primado aí, a que sempre buscamos e a que devemos vivenciar, tá bom? Então, recebam aí meu abraço, muito obrigada.
Um beijo, um bom fim de semana e até a próxima! Nós ficamos por aqui. Você pode conferir os nossos outros episódios, nossas redes sociais e as nossas atividades no link que estará na descrição desse episódio. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo. Um beijo!